FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
El 6 de agosto ha llegado, encendiendo corazones y sembrando de canciones este suelo alborozado. Galopando por el cielo desde el fondo de la historia, Bolívar llega a este suelo entre relumbres de gloria. Un aire fresco y lozano, aves y campanas trinan y los niños iluminan todo el suelo boliviano. Y la cara del país es joven, india y morena, y tiene un aire feliz y una sonrisa serena. Y con sus voces de oro llenando la tarde tibia, aves y niños a coro repiten: ¡Viva Bolivia!
Compañero, saca ya tu guardatojo, despierta hermano minero, que se viene el despojo. Nos quitan el alimento con la firma de un decreto. A este pueblo con aliento se le debe el respeto. Escuchen, ya viene la marcha, sientan la tierra temblar. Es el pueblo que avanza, nadie nos va a callar. Declaran el hambre.
gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Eu não digo que tem um prazer enorme quando a gente constrói o programa juntos. Eu acho que isso sempre é assim. Mas quando alguma coisa mais eventual, mais fática, mais palpável, alguém diz, tchê, faz isso, não faz aquilo, perfeito. Por isso a gente está em contato, até hoje vou dizer, antes de qualquer outra coisa, a gente está em contato principalmente, ultimamente, pelo 986-080-664. 986-080-664. Mas meu amigo Luiz Fernando, boliviano, se lo sai, bem boliviano, entra aqui e me diz, que tal tu rodar amanhã a Milva Cláudia? Com esse ou aquele tema, me deu algumas sugestões. Por que rodar hoje isto? Porque hoje, e isso é claro que a gente ia celebrar juntos aqui, é o dia da independência da Bolívia, lá em 1825. Então, já com o Oscar Alfaro, esse bom poeta que homenageava a Bolívia, a gente já deu a de casa dando esse devido abraço. Aquele estado plurinacional. Mesmo que alguém se mobilize para que deixe de se chamar assim, essa denominação não se perde nunca mais. Essa denominação tem um caráter mundial de pioneirismo, de chamar um estado nacional de estado plurinacional, considerando a nível de estado, em nível de estado, as nações indígenas. Algo que não é fácil de se encontrar. Uma coisa é tu teres um idioma entre as línguas oficiais, tu teres alguma referência respeitosa, histórica, às etnias originárias. Outra coisa é tu chamar o Estado Nacional de Estado Plurinacional. E aí eu vou até lá pegar meu chapéu para botar e tirar de novo, porque tiro o chapéu para a Bolívia que tomou essa iniciativa. Então, o grande Estado Plurinacional da Bolívia está de festa. E nós escutamos Bolívia no se vende. O sul da terra não se vende. Não é a Bolívia que não se vende. O sul da terra não se vende, com essas coisas não se brinca. Milva Cláudia, muito obrigado, meu amigo Luiz Fernando. Parabéns a todos e todas bolivianos e bolivianas. Mas enquanto isso, enquanto eu dava a de casa, com el 6 de agosto ha llegado encendiendo corazones y sembrando de canciones este suelo alborozado. Claro, tem aquela coisa cívica, né? Aquele tipo de tom. Mas ao fundo, o que que a gente ouvia? A gente ouvia a história de um cara que morreu na Bolívia. Opa, que história é essa? Yo soy Ramón, aquel que rompe las cadenas. Só que a gente ouviu só a melodia. Homenaje a Aníbal Sampaio, meu amigo Polo Martí, com essa música magnífica que homenageia a Aníbal Sampaio. Mas Aníbal Sampaio, por sua vez, nesta parte da canção, porque eles juntaram duas canções, mas isso é outro papo. Nesta canção, ele homenageia o Che Guevara, que morre na Bolívia com o pseudônimo de Ramón. Então, yo soy Ramón, aquel que rompe las cadenas, buril solar, la fe que enciende las hogueras, etc, etc. Isso estava nesse arranjo magnífico do Polo Martí, mas interpretado pelo seu grupo, que eu conheci lá em 1990, tirei o chapéu para os caras também, tiro até hoje. Grupo Maíz. Grupo Maíz, magnífico, argentinos, uruguaios, sobretudo argentinos, um grupo fantástico, com uma projeção muito bacana. E, enfim, que gravaram naquela ocasião pelo mesmo selo do Aníbal Sampaio, Uruçuê, da Casa Uruguai-Suécia. Tudo isso está presente no dia do centenário de nascimento de Aníbal Sampaio. Então, putz, o que que falta se a gente está no mês da Pachamama? Se a gente está homenageando um estado plurinacional e a sua independência. Se a gente está recordando o grandioso Aníbal Sampaio no seu centenário, o que que falta? E se eu disser para vocês que falta, que tem mais, tem coisa melhor ainda para mostrar hoje aqui? Eu gosto de um mistério que me enrosco. Mas antes de mostrar, eu vou pedir pro Magrão rodar uma música. Gerardo Lagos. Eu conheci Luiz Gerardo Lagos junto com Aníbal Sampaio. Um me apresentou o outro. E o Luiz Gerardo Lagos vai fazer a sua homenagem à Bolívia com o Canto al Mineiro. Depois eu mostro pra vocês qual é a surpresa. Solta aí.
Como he nacido minero, mi vida es el socavón. Como he nacido minero, mi vida es el socavón. Hablé de comprarme el día, pero me han dicho que no. Quise emponcharme de nieve, si en la montaña nevó. Quise emponcharme de nieve, si en la montaña nevó. Pero me llamó el estaño con un martillo en la voz. Pero me llamó el estaño con un martillo en la voz. Bolivia dice que me ama con un singular amor. Bolivia dice que me ama con un singular amor. Me ama solo cerro adentro, pero cerro afuera no. Yo seré tuyo, Bolivia, bajo un destino sin sol. Yo seré tuyo, Bolivia, bajo un destino sin sol. Aunque me coma la vida el hambre del socavón. Aunque me coma la vida el hambre del socavón. Se me quedó a media vida la voluntad de querer. Se me quedó a media vida la voluntad de querer. Sangre minera temprano se junta con la vejez. Chola mía, guagua mía, la patria es de ustedes dos. Chola mía, guagua mía, la patria es de ustedes dos. Aunque me muera minero, sin cielo, tierra ni sol. Aunque me muera minero, sin cielo, tierra ni sol. La chicha me prendió fuego con una yesca de alcohol. La chicha me prendió fuego con una yesca de alcohol. Y al pretender ver el día, la noche se me agrandó. Yo seré tuyo, Bolivia, bajo un destino sin sol. Yo seré tuyo, Bolivia, bajo un destino sin sol. Aunque me coma la vida el hambre del socavón. Aunque me coma la vida el hambre del socavón.
Saudoso, saudoso, excelente, Luiz Gerardo Lagos, cara que morreu em função de um acidente e teve toda uma sobrevida super difícil depois desse acidente de moto. Ele gostava de moto, gostava muito de moto. E gostava muito de Vinícius de Moraes. Ele falava de Vinícius de Moraes direto. Eu o conheci junto com Aníbal Sampaio em 1990. Tô me exibindo. Acho que alguém diz conhecia Aníbal Sampaio, tá se exibindo, porque não é uma coisa para ninguém esquecer nunca mais a experiência de conviver, conversar com um indivíduo como aquele. Mas esse tema não tinha a ver com Aníbal, só por causa deste encontro. É Luiz Gerardo Lagos e ele tá homenageando, ainda que de uma forma doída, de uma forma, enfim, um tremendo protesto aí entranhado nessa letra, a Bolívia, quando ele foi lá, quando ele viu a realidade do mineiro, enfim. Tá bem, é claro que nós estamos com Aníbal Sampaio centenário, é claro que nós estamos com a Bolívia, mas sobretudo nós estamos, e aí é sobretudo mesmo, porque sempre o que mais vale para nós é quem tem a generosidade de chegar aqui na beira do fogo, mostrar suas coisas, falar do que tá fazendo, sobretudo quando são dois grandes artistas aqui da nossa banda oriental. Vocês sabem que eu digo que o Rio Grande do Sul é banda oriental, não dá para escapar. É um assunto hidrográfico, né? É platino e banda oriental, não tem jeito, pode até ser brasileiro, mas é platino e banda oriental. E aqui dois grandes artistas nossos dão o prazer de vir aqui, Nicolás Ibarburo Pitufo Lombardo, muito obrigado.
Obrigado. Bom dia.
Graças, bom dia.
Tá bom?
Estar aqui,
gostoso.
Os caras estavam afinando aqui, louco pra entrar no programa, e eu dele conversar e contar história e puxar a Bolívia, mas agora é tudo com eles, porque não é sempre que a gente tem essa chance, não simplesmente de conversar e ouvir o que os caras quiserem dizer, porque eles é que sabem o que querem dizer, mas de tê-los fazendo música da melhor qualidade aqui em Porto Alegre. Começando hoje um projeto. Eu cometi um lapso maravilhoso, porque a gente gosta tanto de integrar essas iniciativas, que eu fiz um erro produtivo. Quando eu conversei com o Edu e com vocês, eu disse Fronteiras Culturais. Esse é o projeto que começou, hoje pertence a muita gente, com o Ricardo Almeida, meu amigo Ricardo Almeida. Não, eu tô falando em Fronteiras Sonoras. Quem quiser pronunciar Fronteiras Sonoras, também pode, dá no mesmo, faz parte dessas fronteiras. Um projeto que traz música uruguaia todas as quintas-feiras, música da melhor qualidade popular uruguaia, nas quintas-feiras deste agosto. Para mais dados, não sei se isso faz diferença para todo mundo que está ali, que está envolvido, mês da Pachamama, mês do centenário do Aníbal Sampaio. Vocês abrindo esse projeto, como é que é isso? Como é que vocês se sentem? Como é que vocês se sentem aqui? Enfim, o que vocês quiserem dizer.
Bueno, buenos días. Para nosotros es un tremendo privilegio el poder estar dentro de este proyecto, compartiendo con otros colegas. Y somos asiduos a escuchar la música de toda Latinoamérica. Tenemos la suerte de recorrer en nuestra escucha a músicos de otras décadas. No solamente nosotros pertenecemos a la ciudad de Montevideo, pero en todo el Uruguay siempre ha habido artistas, compositores, escritores. El caso de Aníbal Sampaio, desde ayer venimos hablando de Sampaio porque se cumplen 100 años y es un verdadero honor poder compartir nuestras músicas aquí, y hemos sido recibidos con mucho amor y con mucha generosidad de parte de Jorge, que tenemos una amistad ya hace unos cuantos años.
Sí, yo comparto el sentir de Edu, y muy hermoso volver acá, que ya he tenido la oportunidad de estar otras veces, entonces ya es volver a encontrarse con amigos, con personas queridas. Hoy de noche viene Paulinho Fagundes, tremendo músico, amigo querido. Y es un honor estar compartiendo también con Pitufo Lombardo, que tocamos hace muchos años. Yo grabé en muchos de sus discos y toco en su banda, y ahora estamos compartiendo así a dúo, así que es un placer. Y en este contexto hermoso también de estas fronteras sonoras, estar también más cerca de esta parte también de la banda oriental, que la música tiene otras fronteras que son distintas que las geopolíticas, ¿no? Y lo más lindo compartirlas, ¿no?
Sem dúvida. E vocês não estão enxergando os caras? Vão enxergar hoje de noite. Vão lá, porque não dá para perder. Mas não estão vendo eles, não é televisão, é rádio, né? Mas eu posso dizer para vocês que são duas feras de um reconhecimento antigo. São duas lendas do se eu não estou exagerando na palavra, lendas é demais, né? No mundo da cultura uruguaia, e são jovens, estou forçando a barra aqui, tanto não, mas assim, não são caras que cozinham na primeira fervura, que é assim que a gente diz, né? Que la mandioca que cocina en el primer hervor, al primer hervor, essa sim que não evita, não? Já não cozinham na primeira fervura, mas são caras jovens e que estão com uma estrada reconhecida mundo afora, reconhecida no continente, e que começam hoje esse projeto, que é Fronteiras Sonoras. Eles falaram no Jorge Maciel, é o cara que faz o meio de campo, é o idealizador de tudo isso, e o lugar, a casa, é o Espaço 373, que é feito para isso, que sai para lá, aquilo lá tá espetacular para um projeto desse tipo. Vocês, quando tu dissesse, a gente faz mais uma música, nós pertencemos mais a Montevidéu, e muitas vezes o Rio Grande do Sul olha para o Uruguai, para a Argentina, procurando o gauchesco, né? Mas o Uruguai, por ser muito musical, por ser muito libertário sob vários aspectos, e também por ser pequeno, integra muito as coisas. Integra muito as coisas. Tu assistes um cara super campeiro, ele desce e sobe o Jorge Nasser, né? Num palco de festival, ele desce e sobe outro campeiro e depois sobe Não Te Vai Gustar. Isso eu vi 800 vezes. Vocês têm um pouco disso, né? Todo uruguaio tem mescla na fibra.
Sim, é verdade. Hay mucha mezcla y hay mucha influencia de... Yo vivía en el Río de la Plata y hay mucha milonga, pero hay mucha influencia de la música negra. De la música negra, y te diría que en el tango, en la milonga, hay influencia de la música negra, en el candombe y en la murga, que son géneros muy, muy populares en el Uruguay. Y bueno, sí, hay una fusión interesante, si bien podemos escuchar diferentes tipos de milongas si nos acercamos más al interior del Uruguay o al norte del Uruguay, una milonga un poco más ciudadana en Montevideo, pero hay una mezcla muy, muy interesante.
Pois é, vamos dar uma amostra desse pano. Eu não estou dizendo que tem que ser necessariamente milonga, só porque ele estava falando em milonga, mas os dois estão armados aqui com violão na perna, então vamos aproveitar, né?
Um, dois, três, ah. Mostrador, Barrio Sur. En el sótano entonados por el faso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín ensayar, los tablados, los burguitas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. Quedará por su amor conquistar el adiós, el final de una murga enamorada que a otro barrio brindará una flor, su cantar. Flor, su cantar, rock and roll, parto pierde. Una flor, su cantar.
Isso aí, como não é para isso que serve, mas se fosse a ilustração do que eles disseram antes, não poderia haver uma ilustração melhor, porque vocês ouviram tudo de que o Pitufo falou aí junto, né? Seja do tango, da influência da murga, seja a milonga, seja o candombe, a levada dele, o jeito dele cantar, que vocês conhecem, o Pitufo tá mais na orelha das pessoas, talvez, na sua interpretação. O basco esse, porque, claro, eu tô cutucando o Artagaveitia. O Artagaveita, que está fazendo a sua série linda no Aldeia Sonora, Pablo Artagaveita, meu amigo, sobre Aníbal Sampaio, está ouvindo, os bascos estão sempre com ouvido nos outros bascos. E o Ibarburo é aquele traiçoeiro como punhalada de canhoto, né? De vez em quando aparece uma frase ali, uma harmonia, que você diz, meu Deus do céu, o que esse índio está fazendo? Realmente espetacular. E não façam a doideira, como é que se chama isso? Estou procurando a palavra, perdi. Mas o devaneio, o absurdo de não ir lá hoje. Porque não só é um tremendo espetáculo, como é o lançamento de um tremendo projeto. E um tremendo projeto que inclui muito mais gente, né? Em todas as quintas-feiras do mês de agosto, gente interessante do mais alto nível da música do Uruguai, da música do sul da terra. E hoje os caras estão às 9 horas da noite, eu tô olhando aqui, ver se estou dizendo o serviço certo, essas coisas, eu nunca sei direito. Aonde? No 373. Adivinhem que número fica na Comendador Coruja. Comendador Coruja, 373. Comendador Coruja, aliás, é um personagem maravilhoso da história e da cultura do Rio Grande do Sul. Depois eu vou contar essa pra vocês, quem é o Comendador Coruja, que não era comendador coisa nenhuma. Ele já é a própria irreverência ao nome da rua. Mas o 373, aquele espaço magnífico, aquisição dos ingressos pelo site do 373, o projeto é o Fronteiras Sonoras e, enfim, os caras não podiam ter dado um recado melhor, mas eu vou aproveitar a presença deles e conversar um pouquinho mais. Tem uma coisa que eu gosto de dizer, que é aquela coisa que o cara de Rivera, o cara de Livramento, ou de Rio Branco, ou de Jaguarão, enfim, as pessoas, sobretudo Fronteira Seca, só consegue dizer com todas as letras, com a boca cheia, que a fronteira não existe quem está olhando para ela. É só na fronteira que se diz isso. Um sujeito que é do interior do país não vai dizer que a fronteira não existe. É preciso ser da fronteira, saber que ela existe para negá-la, para dizer que ela não existe. Que a Fronteira Sonora é um lugar onde as coisas se misturam e se unem, e não onde se separam. Um cara lá do meião do território não vai saber dizer isso. É preciso ser fronteiriços. E eu acho que todos nós somos fronteiriços nesse nosso lugar comum aqui, né? Então, quando vocês falam do que mexe com vocês de influência, se vocês quiserem falar sobre isso, quem é que fez a música de cada um de vocês, do Nicolás e do Pitufo? Brasileiros, uruguaios, quem são os grandes nomes que vêm na cabeça de vocês nesse nosso mundo comum aqui, que fizeram vocês fazerem o que fazem?
Bueno, hay mucha gente, grandes artistas en la ciudad de Montevideo, en el interior. Bueno, estamos hablando de Sampaio, Siri Rodrigo Castillo. Y bueno, nosotros conocemos mucho del folclore argentino, el folclore de las décadas del 60, del 70, pero también hay toda una beta de músicos creadores nuevos dentro del folclore argentino que es muy, muy interesante. De la música brasileña conocemos mucho también, muchos artistas de diferentes lugares. No sé, el caso de, bueno, Vinicius Toquinho, la maestría de Chico Buarque, no sé, las cantantes maravillosas que hay en Brasil, Elis Regina, no sé, podemos nombrar muchísima gente. Y creo que cuando uno revisa un poquito las influencias de los lugares, en realidad yo estoy como bastante colgado en este momento de mi vida con las influencias de la música negra en los diferentes lugares, ¿no? Así como está el samba o el baião, aquí en Brasil, bueno, en Uruguay está el candombe, pero en la costa sur del Perú, y si uno revisa las células rítmicas, hay mucha semejanza. Entonces ahí nos damos cuenta de que la frontera no existe.
Está emparentadísimo todo, ¿no?
Y, sí.
Y ahora por tirar nombre también, ¿no? Desde Atahualpa a Zita Rosa, no sé, Víctor Ramil se me viene ahora también, gran milonguero, como que vos, esos tipos tienen mucho en común, vos los ves, o sea, más allá de que son un mundo cada uno, pero claro, está todo familiarizado, ¿no? O sea, también hay una escuela de guitarras también de las guitarras acústicas en cuarteto, ¿no? Que también que viene por ahí desde la música cuyana, de Mendoza, de Argentina, que después se va a Buenos Aires, al Río de la Plata, y que está, no sé, Roberto Grela, y después la guitarra de Zita Rosa, que le dan el toque candombero y milonguero bien de Uruguay, pero a la vez es un lenguaje compartido, ¿no? Que se va expandiendo de diferentes maneras, pero también que vos mencionabas en Perú, también están los tríos de guitarra, esos peruanos con las sí. bordonas, y es todo Maravillas, pariente, ¿no?
É, y na verdade... A gente disse que tem muito... A gente sempre diz que tem muita coisa além do gauchesco, do regionalista, mas citamos alguns que são bem desse padrão e não há por que não citá-los, fazem parte do mesmo universo. E o Osíris é o cara que dizia, né, naquele poema dele, parava em cima da linha da fronteira e dizia: aqui não acaba o meu amor pela terra. Né? O que diz? Vai dizer que acabou alguma coisa aqui, ou que começa alguma coisa aqui? Eu acho que não. Se o meu cavalo dá um passo, ele tá ali, né? Aqui não acaba o meu amor pela terra. Esses caras sabem disso, colocam isso na sua música. Repito, vão estar hoje no 373, abrindo esse baita projeto que é o Fronteiras Sonoras. Vão ao site, procurem as entradas, enfim. Agradecido. O que vocês quiserem fazer para terminar essa participação aqui? Tocar, falar, se dançarem ninguém vai ver porque é rádio, mas enfim, fora isso, o que quiserem.
Tocamos uma,
que
Cocoa?
Cocoa?
Pode ser?
Dale, claro, dale. Vamos a esa milonguita que no me murga.
Sí, señor, pase.
Vamos, tres, a.
No hay más Cocoa. Ah, no. Cada cual para su casa, salen calientes y se empiezan a abrazar, salen contentos y nadie sabe por qué. Arrancan para una mesa a liquidar el cuplé y sobre 20 por 20 lo que mide una baldosa. El murguista es una rosa decorando el mostrador. Es así, Nico. Estudia la situación.
Estudia.
Interpreta cómo viene. Mientras se entretiene tomando contrarreloj, oye sonido a mañana. La noche se fue volando y el que sigue amenazando. La última que me voy endereza el espinazo, sale a respirar la calle y en la puerta de un garaje da la espalda en un rincón para un taxi con el bolso. Se tira como un cordero y con tono de burguero le canta la dirección.
Más abismos, más todo. Carlito Bordonero, lacito pialando el pan.
Y en la seta del boliche, racimito de piedad.
En los galpones y entropillado con los peones, a un orden de entre a quedar, pa' vender tortas a real, manteles mate cocido, que van engordando el cinto de la tampal capataz. Llamocito fui tratado pa' oficiar de 20 veo, rejuntando el menudeo, me lo pasaba en corva, di pues al verete mandar, y agarrador le garanto, nunca me ha dolido tanto la cintura y el costado. Saliendo del galpón, oro blanco en la majada, con tanta oveja pelada, se regocija el patrón y echo arco sobre el vellón. Bajo el rigor de la zafra, voy redondeando semanas, tijera, charque y pirón. De llegar, de esquilar nuestras ovejas y aquella esperanza vieja la hemos de ver madurar. Bellones ya no serán, nubecita para los pobres, ni redondos medallones de unos poquitos, no más.
De don Aníbal Sampaio.
Así es, amiga querida María Elena Melo. Que coisa mais linda, El Esquilador, O Milonga del Esquilador, ou Dendeguri, aparece com todos esses nomes, esse temaço, sobre a criança já no trabalho infantil, acompanhando o pai peão e toda a trajetória de sofrimento, de exploração que está envolvida nessa vida aí. El Esquilador, Aníbal Sampaio, por Maria Elena Melo. Antes, Cieguito Cantor, que é uma coisa linda, uma doçura, do Aníbal, do Oscar Vargas com o Aníbal, na verdade, e Los Salteños interpretavam. O Aníbal tinha uma vigência enorme na Argentina. Claro que mais facilmente ali em Entre Rios, do outro lado do rio, na sua Paysandú, mas não, na Argentina inteira. Tanto é que Rio de los Pájaros é um dos temas oficiais que se ensinam no colégio, enfim, na Argentina. Pois agora, essas duas feras, esses dois grandes uruguaios, Nicolás Ibarburo e Pitufo Lombardo, me contavam do Aníbal uma muito boa, que eu não sabia. O Aníbal, visitando uma chácara perto de Buenos Aires, com o Atahualpa Yupanqui, uma chácara, um campo que era dele, ou que ele arrendava, ou algo assim, em algum momento, e o Aníbal pergunta: e essas vacas? E o Yupanqui diz: ah, são minhas. Ele disse: bueno, então não eram tão alheias assim as vacas, por causa daquele tremendo estribilho do El Arriero, ou El Arriero Va, que também é registrado de duas formas, e que diz: as penas são nossas e as vaquinhas são alheias. O Aníbal era pícaro e o velho Yupanqui também era. Mas o Aníbal era muito atento a vida inteira, coerente nisso, ao ponto de ter sofrido muito e ter tido grandes sacrifícios, era muito atento à questão da injustiça social, ou da justiça social, para ser mais justo. Por isso que ele diz que não quer que os velos das ovelhas sejam uns poucos medalhões de alguns pouquinhos, né? Ele tá falando em concentração de renda, de poder, evidentemente, de terra. E aqui em La Bailanta, ele choca. A mim, pessoalmente, ele chocou quando eu conheci esse poema. Porque esse poema fala do dono do baile campeiro como alguém que está explorando. E eu jamais pensei em algo assim. La Bailanta. Eu já disse esse poema aqui, traduzido por mim, mais de uma vez. Mas é lindo ouvir na voz do Aníbal Sampaio. La Bailanta é com o que nós vamos levar a palavra. E depois dois temaços dele, um numa grande interpretação e outro numa interpretação minha, mas também com a ajuda dessa monstra que estava cantando agora para vocês, Maria Elena Melo. Então eu também posso dizer que é uma grande interpretação. Solta aí.
Chegaram quando os grilos de zancudas bisagras desafinaban sus violines entre los tréboles y malvas. La luna llena palmoteó los flecos de la enramada. Pálida azucena, la moneda de luz rodó por la bóveda azulada. Acodados al mostrador, los paisanos su pobreza despilfarran y con encallecidos labios se encienden en aguardiente de caña. Entre el sudor y el humo van confundiendo sus esperanzas. Se restituye la vida para una muerte sin pausas. La solemnidad de la noche anuda las nostalgias. La luz del naipe juega su carta marcada, pidiendo para su ciego el acordeón con asma. La niña mujer su sonrisa engalana. Flores de papel, santos laicos, candiles de grasa perfilan sus imágenes con ingenua mezcolanza. Se templa el machismo con un chairar de alabanzas, y amores y odios con pasiones alteradas se adivinan en la dura gravedad de las miradas. El candil humea presagios con su luz despabilada, generanse entredichos filosos como guadañas o comienza a tiritar la noche con pulsaciones trágicas, el alcohol se hace dueño del destino y de la danza, mientras se engorda la bolsa del patrón de la bailanta.
Tropeando Don Aníbal Oriental Sampaio, cruzábamos en un atajo que él anda y yo también ando. Él buscaba como yo buscando coplas de la tierra y con amor algunos romance flor. Me contó de la cañera, a chamarrita pulpera, y así me habló el cantador. Aguardiente brasilero, te conozco en el aroma, haciendo peso al carguero cuando repunta la loma. Aguardiente pelo macho, pele agudo como ají, por tu el aparejo me lo lleva un surubí. En la chamarra los ocho dedos de aquel moreno que era mensual, en cada cuerda su alma lloraba porque era el alma tradicional. Se quedó en la cantimplora dando vuelta el alma mía, lo mismito que cuatrero topando a la policía. Aguardiente volvedora, te conozco en el frasquillo, se me vas por la malicia y te volvés por el cutillo. En la chamarra los ocho dedos de aquel moreno que era mensual, en cada cuerda su alma lloraba porque era el alma tradicional. De velorio trepador como centella, si el final se levantara para hacerte guiar la botella. Aguardiente de bautismo bendecido y subidor, solo quedan los compadres con el cura y el cantor. En la chamarra los ocho dedos de aquel moreno que era mensual, en cada cuerda su alma lloraba porque era el alma tradicional. En cada cuerda su alma lloraba porque era el alma tradicional.
Río, caminito de cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar. Tataupá, quisororo, quisororo, quisororo. Palipadi guiratá,
sobre el palmar. Tata upa, quisororo, quisororo, quisororo. Tata upa, quisororo, quisororo. Destino que anda, hombre, río y soledad. Tata upa, quisororo, quisororo, quisororo. Tata upa, quisororo, quisororo.
Que orgulho estar acompanhado pelo Daniel Wolff aí e pela Maria Helena Melo nesse Quixororo que a gente fez no disco Cantos do Sul da Terra, mas também no espetáculo lá no Teatro São Pedro. Tá aí o Aníbal Sampaio e a gente ouviu La Canheira naquela versão que eu acho que a maior parte de nós conheceu nesta versão, pelo Noel Guarani. Tem alguma diferencinha de letra? Isso sempre tem nessas coisas bem folclóricas, né? Essa tem, inclusive, algo de recopilado, algo de tradição oral. Mas por cada tecla sua alma jorava ou por cada cuerda sua alma jorava? Estamos falando de um violão ou estamos falando de uma gaita? Antes disso, La Bailanta. Mientras engorda la bolsa del patrón de la bailanta. Esta é a surpresa. Ninguém nunca falou do dono do bulicho como um fator de exploração daquela população campeira e proletarizada. Bueno, gente, eu mencionei o Rio de los Pájaros e vocês podem ter ideia da quantidade de interpretações que eu podia ter escolhido aqui. Tem uma montoeira de interpretações. Não trouxe a que eu mais gosto ou a melhor, trouxe uma. Mariana Maceto, tá lindo. Rio de los Pájaros de Aníbal Sampaio, solta aí.
Enrollate la pollera, ponete a florecita que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más torcasita que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal. Si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Guricito pelochoso, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café.
Essa doçura de interpretação da Mariana Maceto do Rio de los Pájaros, a Mariana Maceto, que é uma ítalo-argentina, uma jovem intérprete, que bonito que ficou isso. A gente escuta Aníbal Sampaio, intérprete de harpa. Todo mundo fala que ele tocava harpa, mas nem sempre se escuta algo dele. Ele está interpretando Missioneira do Bustamante, e assim a gente encerra o programa de hoje. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.